casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Welcome to my fiesta! Who's in birds? War, a hero. All of them, a legend. Who's brave and ready for trouble?
You are, you are.
Who's so unbelievably humble?
You are, you are.
Who's the gator who rolls the dice? With his life.
Who
is your favorite fearless hero? Who is your favorite fearless hero?
Sejam bem-vindos a mais um Catum Cai Carequinha, né, Valente? Carequinha.
Catum Cai Carequinha.
E hoje eu estou aqui claramente com Rafael Valente.
É, agora que é a frase, né?
É.
Aquela que eu não pensei, né?
Uhum.
Mas é tipo, o perro é o melhor personagem, então aí, tá ligado?
Com Luizão.
É, Valente, você sabia que o gato de botas toma leitinho?
Caralho, vai tomar no cu. Cara, full reciclou uma piada de 30 segundos atrás. Dele.
Mano,
era... Você prefere que eu leia do chat GPT ou essa?
Era melhor ter lido do chat GPT,
que...
viu, mano?
O pior que eu acho que... Não sei se vai pegar isso na gravação do Lucas, mas aos 30 segundos atrás tinha gente fazendo um barulhinho de gato tomando leitinho, tá ligado?
Ah, era de gato tomando leitinho. Era exatamente esse barulhinho que era seu.
Era, viu?
Bem, estamos aqui também com o Carlos Thiago.
Opa, falar do filme aí que poderia ser resolvido se o gato de botas andasse de melhor com o primo dele, que é o tigre da Proerd, né? Que o filme só acontece que o gato de botas não sabe como contar, né? O detalhe.
É, exato.
E ou ele tomasse remédio pra ansiedade.
E se não, eu fosse não. Um integrante e tivesse uma frase, pra não ficar que nem o Crave, que nunca fala uma frase, eu diria, o gato do Catum é Rafael Valente.
E... ele toma bastante leitinho mesmo.
Olha ele.
Ah. Caralho,
teve um lá ele no cast.
Sabe que eu só faço isso pra ganhar desconto, né, Valente?
Ah.
Quando for comprar na Barnes, né? Barnes, Rotisserie, Mock Região. Já fica aí o jabá, né?
Qual é o de pimenta mesmo, que o pessoal fala que é bonzão?
Tubete mexicano. É assim que tá no bagulho lá.
Mexicano, né?
Bom pra caralho. Recomendo muito, tá? Só cuidado na hora de fritar se o seu nome for Fábio Faria, tá?
É. Pode ficar com umas escoriações no corpo aí.
O pior é que essa é uma piada interna,
olha só,
né?
Um dia, ó, se a gente tiver um apoia-se, ainda é um eterno apoia-se, né, Valente?
É a coisa que a gente tá prometendo faz 5 anos já.
É, a gente divulga a foto do Crive.
Nossa.
Tanto coisa.
O Crive Múmia, né?
Aham.
Crive modo Múmia, né? O ouvinte não conhece esse skin dele.
Esse é um dos benefícios do pessoal que paga o apoia-se.
É o Crive no Halloween, né?
Exatamente. É uma versão especial dele.
Welcome to my fiesta. Make yourselves at home. Yeah. Come on, eat, drink. Hey, hola amigo. Good to see you again.
Papa, he stepped on my face.
And we will never wash it again.
It's del mar. Bem, é isso, estamos de volta para mais um Catum Kai, esse modelo aí onde a gente fala de obras de maneira mais resumida, né? E dessa vez a gente vai falar de O Gato de Botas 2. Qual que é o desejo por... Não, é O Último Desejo, né?
O Último Desejo, né?
O Último Desejo. Eu quase falei o nome alternativo que eu tava pensando na minha cabeça e que eu ia ter que me bipar, né?
Ah, o desejo por... Ah, saquei. Entendeu?
Né? Mas é.
Cara, a gente já começou, né? Nem meia-noite ainda, a gente já tá assim. Fudeu.
Esse é o segundo filme de animação que a gente grava um podcast?
É. Depende. O primeiro foi o... Assim, falando de filme internacional... Vamos botar internacional. Vamos fingir que a gente não está no
filme
Japão.
Ocidental de animação.
Isso, é.
O Aranhaverso.
O primeiro, né? Foi o Aranhaverso só.
Sim.
Agora, isso que é promessa nossa, né? Fazer mais filmes desses.
Não fizemos nenhum da Pixar ainda. E...
Não, isso é trauma.
É,
sabe,
e se a Pixar continuar do jeito que ela tá atualmente?
E se depender de mim, não vamos fazer também.
Eu tava no fatídico dia de... Um dia Disney e outro dia Pixar.
Nossa! Eu também tava. Não, isso é trauma. A gente não vai fazer tão cedo isso.
É, acho que não vai rolar, né?
Mano, mas teve uns filmes de animação legal pra gente fazer aí. Vai ter mais, gente, agora com o Caio.
Pra já começar, acho que esse é um tema interessante até, já que a gente já tá botando nessa discussão aqui do porquê falar de Gato de Botas. Eu acho que é o do porquê não falar de um filme da Pixar, que é diferente. Simples assim.
Completamente.
Não é a mesma coisa. Eu acho que é surpreendente porque é mais um filme da DreamWorks, né? Que não segue os padrões, né? O Aranhaverso que a gente fez era da Sony, essa é da DreamWorks, né? DreamWorks, pra quem não sabe, fez o Como Treinar Seu Dragão, né?
Shrek, né, gente? Shrek. Inclusive, o Gato de Botas é um derivado de Shrek.
Sim, então, sim. Shrek, que é um dos melhores filmes da história, né?
Sim.
É o Cidadão Kane da animação, né?
Acho que é. E tem, tem o que mais faz dinheiro de todos, que é meu malvado favorito, né?
Não, esse é da...
DreamWorks.
É da DreamWorks,
não? Não, é da DreamWorks, não. É da Imagination.
Mas a Imagination é a produtora, se eu não me engano. Que é...
Calma. Vamos tirar o VAR aqui.
É porque a Imagination que tá animando o filme do Mario. Por isso que eu sei, tá ligado?
Ah, aquele Mario que te comeu... Opa, calma.
Caralho, Lucas. Puta que pariu, você tá pior que eu hoje.
Ó, produtoras, Illumination Entertainment, Universal Studios...
Imagination não, Illumination.
Meu Deus. É isso aí, é Illumination.
O cara interrompeu o Carlos pra falar a informação errada, cara.
Imagination é o nome da loja... Daquela loja que vende artigos...
Não, é Imaginário. É Imaginário. Nossa,
ninguém sabe de nada nesse cast, cara.
A gente tá bem, hein, mano?
Meu Deus, mano.
Isso que tem pauta, hein?
Não, isso que eu não bebi hoje.
Tem pauta. Não, eu tô bebendo. Mano, a DreamWorks... eu não sei se... Isso é uma breve história pra galera. Por muito tempo, a DreamWorks foi zoada por ser uma tipo, a Pixar da Shopee. Acho que essa seria a piada nos tempos atuais. Que eles fizeram aquele... Eu não sei se você lembra, aquele filho do peixe... Que era dublado pela Angelina Jolie, pelo Will Smith.
O Espanta Tubarão?
Espanta Tubarão, que era o Procurando Nemo Canceroso, né? E tipo assim, mano, e eles fizeram muitos filmes assim.
Do Espanta Tubarão era um pica, não era?
Não, o Espanta Tubarão era bem... Se você assistir, você vai ver que ele era muito abaixo do que era feito na época, tá ligado? Era bem esquisito, foi meio feito a toque de caixa. Eles fizeram também o clone do Formiguinhas, não é? Do Vida de Inseto.
O DreamWorks foi quem fez o Hamburger, não foi?
Foi.
Mano, eu não sabia, mas é o Dourado e aquele... Como é que é mesmo? É Fuga das Galinhas é deles.
Então,
Fuga das Galinhas é muito bom.
Então, eles eram um estúdio muito bom pré-animação 3D, ou fora do âmbito de animação 3D. Sempre foram muito bons, tá ligado?
É, o Madagascar é deles.
Isso.
Madagascar é bom, isso. Mano.
A revolução veio aí. Tem um ponto onde eles passam a fazer filmes bons, que aí vem Madagascar... Shrek, né? Shrek, Madagascar...
Kung Fu Panda, Mega Man. Kung Fu Panda.
Só que aí tem um momento que pra mim é... pós-estreia do primeiro Como Treinar Seu Dragão, que eles passam a fazer filmes que competem com os filmes da Pixar e da Disney.
Assim, Como Treinar Seu Dragão, a trilogia é fantástica.
Gente,
inclusive, tem promessa nossa de gravar isso, né?
Poderoso Chefinho.
Não, Poderoso Chefinho é da Illumination, não é? Não, é da...
Aqui, é da DreamWorks.
É da DreamWorks. Da DreamWorks.
Não, eles estão no site da DreamWorks,
gente,
do portfólio deles.
Gente, teve B-Movie, que é o filme do Sexo com a Abelha.
Que é super, né? Nossa Senhora, B-Movie. Eles fizeram um Turbo, mano.
Caralho,
Turbo. Aquele das lesmas.
Quem que fez aquela salsa de party lá?
Essa salsicha?
Não foi eles, eu acho.
Não foi eles.
Mas aquele filme é horroroso.
Cara, se pá foi Illumination, eu duvido.
Mas,
eles fizeram Megamente.
Megamente é bom. Megamente é genuinamente bom.
Monstros versus alienígenas.
Mas tudo isso acho que é pós já Como Treinar Seu Dragão 1. Um outro chutando.
É pós-Shrek.
Pós-Shrek que é
Como Treinar Seu Dragão.
Tem uma timeline que é tipo assim, depois de Shrek, eles de fato começam a fazer umas animações que, pô, é legal, tá ligado? Todo mundo fala, pô, a DreamWorks é uma animação legal. Mas antes disso, era só cópia de outros filmes, tá ligado? Basicamente.
Eu tô aqui, ó. O primeiro Shrek sai em 2001, maio, tá? E aí, tipo, vem Shrek 2, tem até Simba nesse momento. Aí em 2005 vem o Madagascar.
Já tava mais legal.
Isso. Aí Shrek 3, aí depois em 2008 vem o Kung Fu Panda. E o primeiro é Como Treinar Seu Dragão do mesmo ano do Megamente. É o 2010.
Então,
tá aí.
Inclusive, aí o Megamente anunciou o Megamente 2, né, um tempo atrás.
Mas acho que não tem mais nada, não falaram mais nada desse filme.
Não, eles anunciaram, tipo, o final do ano ano passado, coisa assim.
Mas por muito tempo, apesar, por exemplo, do sucesso desses filmes, eles também começaram a ficar numa onda de, tipo assim, era Shrek 1, 2, 3, 4, 5 e mais spin-offs. Como treinar 1, 2, 3, 4, 5 mais spin-offs. Madagascar 1, 2, 3, 4, 5 mais spin-offs, né?
Uma coisa que eles fazem é sugar até a última gota das obras dele, porque as que fazem sucesso, todas elas têm spin-offs, tá ligado?
Sim. Não, inclusive, Kung Fu Panda 4 tá até hoje na Disney, que tá pra ser anunciado, não sai nada e...
É, aqui na Wikipedia falando que vai sair de 8 de março de 2024.
Acho que... Vamos ver, né?
Vamos já.
Mano, mas aí eles começaram, faz pouco tempo, eles começaram a fazer filmes já independentes, mais filmes, né? Eles tentaram fazer o Abominável, que é bem mais ou menos, aí fizeram o Trolls, aí eles fizeram A Lenda dos Guardiões... Não, Rise of Guardians.
Guardiões é antigo já.
Rise of Guardians.
É, Origem dos Guardiões.
Origem dos Guardiões.
Além dos Guardiões é o do Spielberg, não é?
É o das Corujas, não é?
Eu acho que é.
É outro filme.
Tem o Troll Hunter, o mais recente.
Mas eu vou falar, a DreamWorks, assim, se você olha esses filmes, os filmes, assim, os tops deles, mano, são filmes muito bons. Tipo assim, muito bons.
Sim.
É, eu lembro do Kung Fu Panda, o 2 e o 3. O 3, principalmente.
Ah, o 1 também é legal pra caramba.
O 1 também.
É, o Como Treinar Seu Dragão 2.
Todos Como Treinar Seu Dragão são foda.
O Madagascar é muito bom, primeiro.
É.
Posso levantar uma questão aqui?
Pode.
Nunca assisti nenhum Kung Fu Panda.
Mano, sério?
Eu só assisti o primeiro.
Pior que eu acho que você ia gostar muito, mano.
Eu tenho certeza que eu ia gostar, só não apareceu a oportunidade.
Tipo assim, o Valente, eu não assisti os próximos, foi meio que, tipo assim, eu assisti o Kung Fu Panda, igual acho que uma pessoa realmente assistiria, que assim, passou na TV uma hora, e nunca passou na TV outra hora, o 2 e o 3, tá ligado?
Mano, eu conheço
filmes muito bons.
Muita gente que deixa Kung Fu Panda como um dos seus filmes favoritos, tá ligado?
Assim, ó...
Inclusive o Gaveta.
Eu vou falar. A maior especialista de animação que eu conheço na minha vida é minha mãe, porque ela só gosta de ver desenho. E o filme favorito dela é Kung Fu Panda.
Eu tinha professor na faculdade que o filme favorito era Kung Fu Panda. E assim, Kung Fu Panda 3, especificamente. E cara, eu vou te falar, eu falo isso da comparação com a Pixar, é que depois de um ponto, honestamente, isso é a minha opinião, tá ligado? A Pixar só faz o mesmo filme e é isso, tá ligado?
Eu tenho um problema, eu tive um problema muito grande com a Pixar, que tipo assim, eu parei de ver a animação nesse estilo no geral, eu tô voltando agora, foi quando eu assisti Os Incríveis 2, porque, tipo assim, eu basicamente, desde a primeira hora até o fim, eu sabia tudo que ia acontecer, porque é aquela forma de jornada do herói. Eu sabia até a trilha Pixar... sonora que ia tocar, tá ligado?
A Pixar tem a fórmula deles, então,
enjoei disso, tipo, igual eu enjoei com Marvel, tipo, eu não consigo assistir mais nada disso.
Mas a Pixar tem o problema também de, vamos ser sinceros, ser vendida, né? Tem esse processo.
Não,
né?
Tem isso, mas tipo assim, a fórmula Pixar era tão uma fórmula mesmo, pra quem duvida, na minha faculdade se ensinava a fórmula Pixar de fazer a parada. Se você quiser fazer um bagulho minimamente aceitável, você só segue a fórmula, tá ligado? E assim, é que nem você falou, Incríveis 2 não é um filme ruim, é um bom filme. Mas tipo assim, também não é nada demais. E sinto muito dizer, eu não acho Soul tudo isso, mano. É um filme legal, mas...
Eu acho assim, o último filme que eu parei e eu vi, e eu nem fiquei tão impressionado por causa do roteiro, mas sim pela narrativa, como é que é feito, parte de design, tudo mais e tal, foi Divertidamente.
Tá sim.
O último filme
que já é velho, se você parar pra pensar nisso.
Puss in Boots! Play a song! No, I couldn't.
Sing,
Puss,
sing!
Nah, I couldn't possibly... Who is your favorite fearless hero? Who is your favorite fearless hero? Who's brave and ready for trouble? Who's so unbelievably humble? Who's your favorite fearless hero? Who's your favorite fearless hero? Who's the cat who rolls the dice and gambles with his life? Who's ever been touched by a blade? Who's in boots is never afraid? Who's your favorite fearless hero?
Your favorite, ao contrário do que a gente vai falar aqui hoje, que é Gato de Botas. Que é um filme diferente, mano. E é um filme muito,
muito
bom.
Muito bom. Puta que pariu, que mano, filme bom, hein?
Eu fui ver, tipo assim, honestamente, eu tava esperando o que ele me entregou. É, eu vou dizer que ele cumpriu a minha expectativa. Que era ser um filme simples, que é simples, né? De ação e aventura, que é maneiro de ver. E é isso. Ele é um filme maneiro de ver, tá ligado? Que empolga, saca? Que é...
mas eu acho que ele ainda surpreende em certos momentos, sabe? Tipo assim, mesmo você sabendo como é que vai ser boa parte da narrativa, é... por exemplo, quem é o lobo me surpreendeu. Eu não sabia nada, tá ligado? E aí quando eles falam quem é o lobo, eu falo, caralho!
O que me surpreendeu foi saber que ele era o Wagner Moura. Isso é, que também. Me surpreendeu.
Na minha cabeça, quando você tá falando, eu tô falando, ué, mas é o Wagner Moura.
Mano, o pior é que eu tava escutando, mano, e tipo assim, eu não tava me tocando que era o Wagner Moura, tá ligado? Depois que
realmente
eu...
não parece tanto.
Mano, pô, que dublagem foda do Wagner Moura, mano. Pô, tá de parabéns, cara. Pô, bom pra caralho, mano.
Ah, muito bom. E assim, gente, só pra avisar quem não sabe, a versão em português do lobo não é o Wagner Moura.
Inclusive, exatamente isso. Ele dublou em inglês.
Inclusive, boa parte do casting, né, de Gatos de Botas são atores latinos, né?
O Antônio Bandeiras, né?
O Antônio Bandeiras, o Wagner Moura, entre outros. Alguns são diferentes, tem o parte dos ursos são britânicos, né? Tem sotaque britânico. Sim.
Olivia Colman.
Então, ele é esse casting, né, de... que é selecionado, de fato, por etnia e tudo mais, que é bem irado, né? E você vê que funciona, porque, porra, eu vi em inglês, porque eu não achei dublado, ligado?
Eu assisti dublado, que eu vi no cinema.
Apesar de eu preferir a dublagem, geralmente, quando eu vejo animação, eu prefiro a nossa dublagem, mas...
Eu sou, pra mim, tanto faz pra animação, mas, assim, a única coisa que eu até tava comentando com vocês antes é que o Antônio Bandeiras, ele também tem um sotaque, né? Sotaque castelhano, Gato de Botas tem.
Ele é sensual.
Só que, tipo, nos números musicais, a versão dublada puxava muito sotaque numa hora que, tipo assim, eu não conseguia entender o que eles estavam falando, sabe?
Sim.
E eu consegui entender melhor inglês, na minha língua, né?
Eu vou te falar que...
Mas também tem muito da tradução da música, tá ligado? Esse é um problema recorrente.
Assim, eu acho que é uma escolha criativa que não me incomodou tanto no final. Foi só um negócio que, assim, é que depois eu fui pegar aqui o filme em inglês, né? Só pra ouvir as outras vozes, as vozes principais na voz original pra poder comentar também. Eu reparei isso. Mas foi só isso e, tipo, não tô criticando dublagem. Dublagem tá ótimo.
Eu que, né, entendo o espanhol, né? Por questões familiares, né? A dublagem latina, geralmente, ela sempre me pega um pouco, por exemplo, quando é brasileiro falando espanhol, né? E às vezes fica um pouco caricato. E no inglês também, quando eles pegam um britânico, um americano pra fazer a latina. Esse já é muito melhor. Porque quando eles falam, né? De fato, dá pra você reconhecer como uma voz latina, como uma voz, um mexicano, como algo, né?
Como é que eles chamam na dublagem original o cachorrinho?
Perito.
É que na dublagem também é perito, assim.
Sim.
É um perro.
Detalhe, tá, gente? Eu acho legal, o pessoal pode procurar aí YouTube, essas coisas assim, mas entrevistas do Antônio Bandeiras falando da importância do Gato de Botas na carreira dele.
É verdade, porque ele se mantém, né, o dublador do Gato de Botas, o que é muito interessante, porque quando a gente vê o Gato de Botas, acho que muita gente vê esse segundo filme, já imagina que vai ser algo relacionado ao Shrek, né? E eu entendo, obviamente, faz total sentido, né? Ele era um personagem dos principais do Shrek, né? Mas, cara, não tem nada do Shrek. Tem uma referência e acabou, né? Quase.
E não tem muita referência e ligação, assisti o Gato de Botas 1. Eu não assisti.
Eu também. Eu não lembro quase nada.
Precisa.
Tipo assim, eu não vi nenhuma ligação, sabe? Eu acho que talvez
não,
aquela...
Tem duas bichas.
Eu só vejo
o ato final, né?
Eu só tô falando assim, aquela mina lá, aquela outra gatinha, ela provavelmente aparece, mas você não precisa ter assistido o filme anterior pra entender ela, sabe?
Não precisa.
Até porque eles explicam mais ou menos o passado dos dois no filme. Então, da Kit Partamansa.
Isso.
Ótimo nome, inclusive.
O primeiro filme, ele era o do ovo, né?
Acho que sim, não lembro.
É
engraçado, né? Porque tem muito tempo o primeiro filme.
Tem. E o primeiro filme, eu lembro de eu achar ele ruim. Eu lembro que o ovo era super esquisito. Era meio assustador, porque era uma cara de gente no meio de um ovo.
Cara, o primeiro filme de 2011.
Isso. Ó, 12 anos.
Eu não me lembro de gostar. Eu vi que ele passou muitas vezes na sessão da tarde.
Sim.
E tipo assim, era bem esquisito. Eu não me lembro muito bem do filme. Não me lembro. Ele não era um filme impressionante. Ele não era um filme marcante. Acho que isso mudou...
Se bem me lembro, a história dele era meio merda.
Então, era. Porque eu não lembro nada dela. Geralmente você percebe que a história é ruim quando você não lembra porra nenhuma, né?
Sim.
E assim, acho que isso vai muito do legado, né? Quando viu o Gato de Botas. Porque o Shrek, assim, pra muitas pessoas, tá marcado, claro. A gente tá falando do Cidadão Kane da animação, né? Mas é isso, é o Shrek 1 e 2, né? O resto...
Ah, o resto é ruim. O resto é ruim, Shrek.
Eu inclusive, eu falo muitas vezes que eu falo... Não, o melhor Shrek é o quarto. O melhor Shrek é o spin-off do do Boo. Porque eu, pra, ele é tão tosco que eu gosto de falar bem deles, né? Mas eles são péssimos, tá ligado? Péssimos.
Fala uma coisa, o Busunda morreu no 1 ou no 2?
No 2, né?
No 2.
Ele
no
fez
dois.
O 1, ele não fez o 2, é isso?
Não, eu acho que ele fez o 1 e o 2.
Ele fez o 1 e o 2, mas fez o 3.
Eu só quero mandar pra você, Lucas, que na verdade o melhor Shrek é o Shrek o musical.
Ah.
Esse daqui, ó.
Claro, claro.
Não. É porque, tipo, eu lembro da coisa da a minha regra de Shrek é bom ou não é o Busunda tá na dublagem.
E você sabe que no 3 eles fizeram toda uma manipulação de áudio pra fazer a mesma voz do Busunda artificialmente, né?
Caralho.
É, eu não sei se você sabe isso. Sou do Shrek.
Não deu muito certo, né?
Hã?
Não deu muito certo.
É, não deu. Fica esquisito. É a realidade. Não tem o que fazer. Mas eles tentam fazer uma adaptação pra ficar com a voz do Busunda e, mano, não dá certo. Só que assim, esse filme...
Gente, na moral, olha no Discord as imagens oficiais do musical do Shrek.
Eu prefiro não olhar porque eu quero dormir. Cara, eu sou muito fã do Shrek, tanto que, né, o meu primeiro curta lá, né, a trilha sonora final é a música do Shrek, também conhecida como All Star, né, só que versão funk. E aí, fica aí, né, o ouvinte que quiser escutar, né, a versão funk da música do Shrek, né. É, mano, esse filme me pegou de surpresa quando as pessoas começaram a falar bem, porque eu nunca ia, eu não ia assistir esse filme, não tinha motivo nenhum pra assistir.
Ninguém esperava algo bom vindo disso.
Tá, inclusive o primeiro a falar aqui, temos que dar as honras, né, Valente, foi o Valente, entrou aqui e falou, bom pra caralho. E aí, tchau. Pô, mas...
Então, foi a primeira pessoa que escutei falando bem, foi o Valente.
Não, eu vi da internet, né, o pessoal falando antes do Valente. Tipo assim, já saiu as críticas, mas tal. O pessoal falando que era surpreendentemente bom. Eu fiquei tipo,
é, sim.
Não saiu isso.
Sim. É, quando eu vi o trailerzinho, deu uma animada, né? Porque, vamos falar um pouco do visual já, né?
Que... É, ele busca muito na estrutura de animação que veio do Aranhaverso, né?
Então, sim.
Eu acho que assim, acho que cada vez mais, e o Aranhaverso, ele foi uma grata surpresa pro mundo, como a gente falou até no podcast lá, vai escutar. É, ele mudou algo que já vinha sendo feito, que já existia em curta-metragens e outras coisas, e ele trouxe pro mainstream, que foi um estilo de animação, da animação 3D, que foge da caixinha padrão Pixar, tá ligado? Que é como todas as animações praticamente são feitas. E muito do que se espera, do que é possível na animação 3D. A gente viu até uma evolução, assim, paralela, pra gente que fala muito de anime aqui, no 3D dos animes, começando a implementar melhor o 3D pós Aranhaverso, tá ligado?
Sim.
Exatamente porque a galera começou a entender, calma, então a galera aceita isso, então dá pra gente fazer 3D desse jeito?
Eu acho que não necessariamente uma mudança de estrutura de filme ou tecnologia, é mais uma mudança de como o mercado aceitou, tá ligado?
Sim,
não,
o mercado passou a aceitar.
Eu acho que tem uma estrutura de filme também, cara, porque tem ritmo, sabe?
Sim.
E eu acho, a gente vai falar mais sobre isso no Gato de Botas, mas o que o Aranhaverso trouxe pro 3D, cara, vocês vão entender, tipo, o próprio Shrek, ele é um filme que ele tem um ritmo gostoso de se assistir e tudo mais e tal, mas as cenas de ação, elas são meio travadonas, sabe? Quase que o 3D era assim.
Sim.
Né? Eu acho que tipo assim, dos filmes grandes de 3D de animação, o que mais tem cena de ação que é muito fluida, talvez seja o próprio Como Treinar Seu Dragão.
Sim.
Né? Mas aí, cara, mas o nível alcançado pelo Aranhaverso é, assim, literalmente, outro patamar, tá ligado? Porque o nível de ação era muito foda, sabe? É o que é. Eu gosto muito de comparações quando eu vejo editores falando dessa época e animadores, é que, tipo assim, eles falaram assim, a gente conseguiu trazer a fluidez dos movimentos que tem na animação 2D dentro pro 3D, legal?
É, isso que eu ia falar, eu vejo muito do Aranhaverso, assim, é basicamente eles puxarem essa inspiração do 2D sem esquecer o que o 3D consegue fazer com o 2D não, né? Que essas cenas dinâmicas de, tipo assim, câmera passando num plano sequência e tal, eu acho isso muito foda, assim. Ao mesmo tempo que ele pegava não só, tipo, o estilo visual, mas aquela distorção de imagem, a distorção de animação mais comum no 2D, eu vejo muito mais no Aranhaverso do que em outras animações. E assim, cara, a Pixar, assim, tinha animações muito bonitas, era tipo assim, você via, tipo, a parte de pelos e tal, geralmente era mais bonita, mas assim, a única coisa que o pessoal comentava no Twitter sobre a animação da Pixar é que, tipo, a cada filme, a mãe do filme ficava mais gostosa, tipo, era a única coisa que tinha.
Mano, tá, é que isso é uma questão, tipo assim, da evolução do 3D, que o 3D, quando ele começa, se você vê o Toy Story 1 hoje, tá ligado? Você vê o quanto melhorou, né? Mas existiu muita melhora na questão gráfica, na questão de textura, na questão de look dev, o quão precisa é a iluminação, o quão detalhado, o quão mais mesh você pode ter nos personagens, quanto mais detalhe você pode ter, mais polígonos, tipo assim, as simulações melhoraram muito, então hoje a simulação de água, a simulação de estruturas e outras coisas, tipo assim, coisa quebrando, pedra, essas paradas, tipo assim.
E de Frozen 2, né?
Fog e muitas outras coisas que, tipo assim, tudo isso foi evoluindo muito, mas a gente não viu nenhuma evolução, e aí o termo que o Luizão usou, tipo assim, a gente não viu nenhuma evolução estética.
Sim.
Essa que é a realidade. A gente não viu nenhuma evolução na animação que a gente via, e se você acompanha, por exemplo, o Annecy, ou outros festivais que são focados em animação, que você via nos curtas-metragens, que você via na galera que estuda, que praticamente, se você abre o ArtStation e você vê o que todo mundo, o que os artistas no geral, eles estão fazendo, eles estão puxando, tipo assim, é algo que já é feito, que já é explorado, mas de novo, não era algo que em nenhum momento estava sendo trazido pra indústria, porque a ideia era, siga a regra, siga os padrões, isso funciona, tá ligado? A animação é coisa bonitinha pra família, a animação é a Era do Gelo 7, tá ligado? Ou a animação é tipo assim, sabe, todos esses filmes que são a mesma coisa, com os mesmos arcos e que, beleza, eles funcionam, mas não precisava ser assim, poderia ser algo a mais, a gente pode sair da caixinha, do mesmo jeito que a animação que a gente tanto fala do anime, ela pode evoluir também, eles podem implementar 3D de maneira criativa, de maneira útil, tá ligado? Dá pra fazer coisas diferentes do que é feito, a gente viu vários animes com animação super impressionante, o Boat the Rock saiu recentemente, que é não se conformando a esses padrões, o Gato de Botas, eu acho que até, eu entendo que existe a comparação grande com o Aranha Verso, mas tecnicamente falando, em questão prática, ele tem uma dinâmica e ele tem um processo de animação que é bem diferente. É, não vai achando que tudo é cartunesco, é tudo igual, saca? É, e acho que isso é parte da ideia. Eu até compartilhei aqui o ArtStation do diretor de arte do Gato de Botas, né? E você vê muito da textura dele foi implementada, né, na animação do Gato de Botas. Isso porque, pra você fazer algo como foi feito nesse filme, não é algo tipo, ah, vamos pegar isso aqui e fazer. Tipo, já tem um jeito de fazer. Não é. Você tem que passar por um processo de criar algo novo.
O legal de falar nisso, né, Lucas, é que, tipo assim, comparando com, já que a gente tá fazendo essa comparação direta com o Aranha Verso, as texturas que a gente tá apresentando no Aranha Verso, uma das coisas que foi mais faladas é o Aranha Verso simular a estrutura de quadrinho, né?
Sim.
Então, tu tinha texturas, tu tinha gramaturgia de quadrinho aparecendo, tu tinha... De vez em quando até o filme até emulava uns papéis, assim.
Retícula, tá, ele usava.
Isso. Outras coisas, né? E aí, cara, tipo, o Gato de Botas, eu vi alguns vídeos do pessoal falando disso também no YouTube, como eles tentam emular a textura de pintura, saca?
Sim.
Muitas das vezes. E aí você consegue diferenciar bem a estrutura de imagética que tu tá trabalhando, entendeu? Porque o automaticamente, até pelo estilo que a DreamWorks trabalha, é um conto, né, velho? Então você trazer essas pinturas, é talvez até uma arte como o pessoal faz as artes de livro, sabe? Quando tem aquelas artes de capa de livro, então é a parte interna de livro também. Então eu acho que acabou, tem essa construção imagética que acaba diferenciando um do outro, por mais que a gente acabe comparando, na verdade, é a estrutura de ritmo, né? Como consegue dar essa estrutura de ação bem mais característica que a gente vê até nos animes, né? E aqui, só pra dar um detalhe, né, do que o Lucas falou dessa evolução e tudo mais e tal, tem um curta-metragem que aí é dando uma palmatória à Pixar, que é muito falado nessa construção do que é essa aproximação do 2D com o 3D, que é o Paper, né?
Não, vejo o Paperman, ele é o filme, talvez o melhor curta-metragem da história, eu vou chutar, tá ligado? Tipo assim, em questão de animação, porque ali ele é um PB, né? Ele é uma animação PB, 3D, que você quase não consegue diferenciar de uma animação 2D, né? É, ali, tipo, todo mundo viu, acho que todo mundo da área de animação viu, se você não viu e da área de animação, pelo amor de Deus, você é um criminoso. Mas assim...
Inclusive tem no YouTube.
Tem. E assim, essa questão da evolução da animação do Gato de Botas é porque, e é o que a gente tá falando, ele é um filme diferente, ele se destaca dos outros, a não ser os outros filmes que provavelmente vão copiar ele, né? É, nenhum vai ser, porque é um estilo que funciona pra essa direção, pra esse universo, porque é, de novo, é muito da característica da direção de arte, ele é bem específico, né? E também tem a questão dele compor o universo, porque o universo, o multiverso Shureg, né? Ele é algo fantástico, é pra não ser um mundo de fantasia e de contos, ele é tipo um Fables, né?
Isso.
E aí, compõe, porque essa coisa meio sonho, mágico, tá ligado? Essa coisa, tipo assim, Van Goghesca da parada, é algo bem único, bem característico. A questão do trabalho de cores, por exemplo, que é algo que a gente sempre vê, ah, tudo tem que ser muito bonito, as texturas têm que ser perfeitas. E aqui no Gato de Botas, a gente vê que eles fizeram muito do que a gente chama de clumping, né? Que você corta certas partes, né, da paleta de cores e tudo mais, e elas vão ficando, o degradê não se torna mais uniforme, né? Então você não tem mais cores suaves, elas são duras, né? E a sombra lembra mais a animação 2D, né? E ao trabalhar com isso, assim, é bem difícil fazer isso ficar bem bonito no todo, tá ligado? É fácil quando você tem uma imagem estática, mas tipo assim, com os bagulhos se movimentando é um pouco mais esquisito, porque dá muito bug. Mas tipo assim, você vê que são características únicas e específicas que funcionam aqui, tá ligado? É que nem, não dá pra você chegar e botar as retículas do Aranha Verso aqui e achar que vai ficar bom. Não vai ficar, tá ligado? Não é a mesma parada, saca? E não é o mesmo tipo de shader que é utilizado. E isso é muito interessante, porque, cara, era pra ser o Gato de Botas 2, velho. Porra, por que isso tá no Gato de Botas 2, tá ligado? Tipo, você imagina um novo filme, sei lá o quê. Mas não, eles escolheram uma sequência aleatória. E não sei, tá dando certo, porque parece que tá todo mundo vendo, né?
Não, inclusive o filme é indicado a 1 bilhão de prêmios aí, tá ligado? Ganhar, não sei se tá ganhando, mas tá indicado.
Eu acho que é difícil não ganhar de animação, que acho que é a melhor animação dos últimos, sei lá, 2 anos.
Ah, não, tem Pinóquio.
Ah, tem Pinóquio. Pô,
Pinóquio eu não achei nada demais.
Não Pinóquio é. Do Del Toro? Eu não vi ainda não, tá ligado? Mas Pinóquio do Del Toro, tá levando tudo.
Não, o que eu vi muita gente falando do Pinóquio do Del Toro foi tipo assim, porra, mano, o problema é que filme ele é, não é bom, tá ligado? Tipo assim, colegas meus falando que eu não achava um filme bom, que era tipo assim, muito querer ser o Del Toro. Ah, ele é creepy, pesado e muitas
porra, coisas. Porra, ele nem é tanto, mano. Eu, na verdade, eu esperava muito mais do Del Toro.
Então ele não faz nada bom, né? É isso.
É, então, e tipo, ele é só uma releitura de Pinóquio um pouco mais cinza, tá ligado?
Sim.
Só, não... Eu esperava, sei lá, Labirinto do Fauno no Pinóquio com gente morrendo e não é tão assim, tá ligado?
Eu vi muita gente reclamando dos arcos de história e tudo mais, né?
É bem chato o filme, pra falar a verdade, tá? Se você já viu Pinóquio, você não vai... Se você tá lá pra ver a animação, eu prefiro que você assista um clipe com animações do filme ou, sei lá, um documentário.
Vê o making off.
O making off o pessoal falou foda, né?
Porque então, a produção do... Isso vai valer a pena. Agora, se você quer ver o filme, é literalmente a mesma história, com um clima bem, bem lentão, chato pra caralho.
O Pinóquio não é stop motion?
É stop motion.
Então, e aí vem uma questão, tipo assim, de ser stop motion e tal, que o stop motion tá voltando em algumas produções, principalmente por causa da Laika, né? Tipo assim, porra, os filmes da Laika são bons, bem bons, tá ligado?
Sim, sim. Porra, não tenho o que falar da questão de animação, stop motion, caralho, é bom pra caralho, é bonito, tá ligado?
Não, o que eu falo... Mas, eu não sei se você já viu outros filmes da Laika, né? É, tem o... Como é que é? Que é o da menina Samurai? Esqueci o nome.
Ah, eu já vi esse.
Eu já vi CMMX, é deles?
Cubo.
Eles Cubo e as Cordas Mágicas.
Coraline, Paranorman.
Tite.
Cubo e as Cordas Mágicas, esse.
Cubo e as Cordas Mágicas, Coraline é deles, Paranorman.
Eu já vi aquele Marion Max.
É, não é
sei deles.
E aí... Marion
Max é uma produção australiana, não é?
Esse é de coisa também.
Eu recomendo muito vocês verem ele. Ah, se eu não me engano, todos os filmes deles são Coraline, Paranorman, Box Trolls, Cubo e o Missing Link, né?
Acho que eu não vi nada.
Fizeram esse estilo. Mano, eu recomendo muito, porque, tipo assim, é impressionante no quesito de animação, porque é stop motion bruto mesmo. E são histórias como essa do Gato de Botas, são histórias simples, são arcos que funcionam, que são interessantes. Aqui, a sinopse do Gato de Botas, mano...
Ô, Lucas, e tipo assim, só voltando um pouco antes sobre esse negócio, tipo, porque eles escolheram Gato de Botas, eu acho até uma coisa curiosa de apontar, é que nos Estados Unidos, o nome do filme é, tipo, é Gato de Botas, O Último Desejo, sem o 2. E no Brasil é Gato de Botas 2. Eu acho que isso muito chega àquela parte que, tipo assim, realmente um dos filmes que eu mais vi passar na sessão da tarde, no tela quente, qualquer coisa, é Gato de Botas. Então, assim, provavelmente eles carregarem como a sequência do Gato de Botas 1 no Brasil especificamente, deve ser por causa de um sucesso do personagem especificamente aqui no Brasil. Eu acho que mesmo toda a questão do marketing do filme, essas coisas, provavelmente era voltada só a ser um novo filme, tipo, um filme do Gato de Botas no universo Shrek sem referenciar muito o segundo. Porque essa nem foi a intenção do filme, né? Tipo...
O universo de venda de filme é uma outra parte da indústria que a maioria das pessoas não conhece. Não dá pra explicar tudo aqui. O Carlos deve ter mais noção também. Mas o filme, ele tem um processo que ele é vendido como produto, né? E aí ele vai ser diferente dependendo do mercado no qual ele tá sendo veiculado, tá? Essa é uma parte que a galera não entende, não conhece, porque não é falado de nenhum lugar, né?
Inclusive aquelas piadas que tem com tradução de filme e tudo mais e tal, como é que são, vem disso aí, tá ligado? Tanto que, tipo assim, nós temos no Brasil pra mim, até hoje, a melhor adaptação de nome de filme, que é O Poderoso Chefão, vindo de O Padrinho, né? Então,
sim.
O Poderoso Chefão é muito mais legal, né?
Muito melhor.
Please, this is serious. What is it? Bruce and Boons. How do I say this? You died. Doctor, please.
Mas vamos lá. Falando do Gato de Botas aqui. Pô, a sinopse, eu tenho uma sinopse bem mais simples assim do que a sinopse que é dada no geral, que é tipo assim: o Gato de Botas tá na última vida e vai buscar o último desejo pra recuperar elas. Essa é a sinopse. Não é nada além disso. E nesse processo, ele se encontra e entra em conflito com o próprio personagem que ele é. No final, ele é simples, mas ele consegue até brincar um pouco além dessa superfície, né? Porque a primeira e o primeiro conflito da história é ele com a morte, né?
Sim.
Então é ele lutando contra a morte, porque ele tá na última vida dele. Algo com o qual ele nunca se importou, porque ele bem tem 9 vidas.
A primeira coisa que eu gosto muito é que o filme começa com uma cena de ação muito bem feita, musical e tudo com um ritmo muito da hora. E é muito da hora quando o filme ele muda pra cena de ação, ele muda também o frame rate, né, dos personagens pra ficar com, acho que, menos que 24 FPS.
Existe uma questão de diferença aí na questão de frames. Na animação 3D, a gente tem uma maleabilidade de usar os frames, né?
Tipo,
de
fazer de qualquer jeito. É que, tipo assim, eu sei que é tipo uma decisão estética que eu achei muito da hora. Toda essa cena, né, que começa, aí, tipo, o filme já começa nessa frenético e tal. Aí, tipo, porra, ele morre. Aí ele perde a última vida. Aí começa, ele vai com um doutor que também é carpinteiro, que também vende churros e os caras 4. E ele, tipo, lembrando de todas as vezes que ele morreu. E toda essa montagem dele lembrando tudo que ele morreu é muito boa. Mano, também.
É que esse doutor, ele é muito o médico do bairro ou do interior, que ele é médico, cabeleireiro, faz bruxaria.
Obviamente ele é veterinário.
Ele é veterinário e ele quer enfiar algo no seu ânus. Tipo assim, é o padrão, tá ligado? Cara, aquela parte, mano, do Gato de Botas relembrando as aventuras dele, tá ligado? Como ele é o grande herói, a música dele e tudo mais. É tipo assim, é muito maneiro. Porque essa questão da ação, ele te entregar logo de primeira uma ação frenética, absurda, é muito pra setar o clima da história.
Sim, que ele é completamente frenético. Sim. E eu acho muito interessante que eles aproveitam de outra coisa, obviamente, o Gato de Botas ser um personagem de Shrek, e a gente tem meio que um entendimento no nosso subconsciente sobre o que é o Gato de Botas. Então, ele faz todo esse número dele mostrando que ele é foda. Basicamente, o arco narrativo desse filme é basicamente evoluir um personagem que, nos últimos, sei lá, 20 anos, não sei quanto tempo tem Shrek, ele era estático, né? O Gato de Botas, não sei quando que ele aparece.
Ah, ele aparece no 2, já.
Acho que é no 1 ou 2. Então, tipo assim, esse personagem que a gente já tinha mais ou menos como é que ele era e por que a gente gostava dele, depois de 20 anos, esse filme dá uma evolução pro personagem que não tinha, né? Que, tipo assim, de ser esse parar de ser egocêntrico e tal, eu acho que essa coisa que eu achei mais interessante narrativamente. Porque depois o que mais me impressiona é justamente a loucura estética e, tipo, frenética, muito foda.
Não, isso que o Luizão falou é perfeito, porque a loucura estética, ela vem carregada do que é o personagem, né? Então, automaticamente, além de você setar ritmo e como vai ser narrada a história e tudo mais e tal, você também apresenta pra gente o que é o personagem. E apresenta muito rápido, cara. A edição desse filme é muito boa nesse sentido. Como o Luizão falou dos frames ali, do corte seco ali, mostrando as inúmeras mortes deles com duas deixas ali da época.
Aquilo é muito bom. Tem um loginho pra cada tipo de morte, tá ligado? Vou criar um novo meio de locomoção, tá ligado? E ele se enfia num canhão. Porra, mano.
Não, mano. Eu acho maravilhoso é que tem a parte passando do boneco, que é tipo, tô fazendo uma torta aqui, porra, esse fogão tá estranho, deixa eu consertar, bum!
Não, e é tipo, essas mortes completamente horríveis, assim.
Ele comendo coisa que dá alergia pra ele, tá ligado?
Cara, assim, se você pensa bem, umas mortes completamente horrível, sei lá, o cara morreu cremado, o outro ele se explodiu, o outro ele, tipo assim, teve uma reação alérgica e provavelmente parou de respirar, só que o filme ele consegue fazer isso de uma maneira tão leve que se as crianças verem, você tá tipo, olha aí.
Foda, é que eu olhei e eu pensei, mano, se botar um chapéu e uma botinha no Crave, ele vira o Gato de Botas, velho.
Com uma vida só, essa que é a diferença.
É exatamente.
É o Gato de Botas calvo, né?
Porra, mano.
É o Gato de Botas sem pia.
Mano.
Calvo de Botas.
É o calvo de Botas, né, mano?
O cravo de Botas.
Mano, porque, não é... Porra, o Crave com certeza comeria comida estragada, já comeu, né?
Aham.
Uhum. Ele com certeza se enfiaria em um canhão, tipo...
Não, é muito bom, cara.
Assim, bêbado, eu acho que todo mundo aqui, né? Então...
Não, a gente acabou de comentar de explodiu.
Não. Pode falar. Não, não ia fazer esse monte de merda bêbado, não, porra. Não sou inconsequente, não.
É, ninguém aqui.
Ah, pelo amor de Deus, mano. Como é que falou, não?
Ah, desculpa aí, ô paladino da moral e bons costumes.
Mano, é que o Valente, ele seria a véia dos gatos. Essa é a realidade.
Nossa.
Ele vai ser ainda, inclusive. Ele vai se tornar. Quanto você tem hoje? Você só tem dois?
Três.
Aí, ó, já tá.
Ah, não sou eu que tenho. Eles estão na minha casa, é da minha irmã.
É, tipo, não sou eu que tenho, eles meio que dividem o apartamento comigo, tá ligado?
Eles têm todos os direitos. Você nunca comprou uma botinha pra eles, não, cara?
A gente já comprou bastante roupa e minha irmã tá querendo comprar um óculos escuro.
Caralho.
Tá fazendo, tipo, a gangue do Squirt. Acho que vocês deviam comprar uma botinha e um chapéuzinho pra eles também, tá vendo?
Mano, ó, eu vou daqui a 10 anos, Valente, se eu for na tua casa e tiver mais que 3 gatos, mano, eu vou cobrar essa fala. Ah,
você pode cobrar minha irmã, porque eu não tenho nada a ver com essa história, hein,
cobrar, mano. Cobrar essa fala. Não tem nada a ver com essa história, você adora seus gatos, mano.
É, eu adoro, eu vou fazer o quê, porra? É bichinho, eu gosto de bichinho, mano.
Mano, personagem do cachorro vestido de gato.
Não, porra. É genial.
Aquilo
pra mim, o melhor personagem é o perro.
Ele é o fator motriz da história. Ele é o Virgílio do Gato de Botas. Ele é o personagem que tá ali pra fazer a história acontecer, né? Porque senão o Gato de Botas tá até agora vivendo essa vida miserável ali, barbudo.
Ele é o Kage do Bode, tá ligado?
É, quem faz a história acontecer de fato é ele.
É, e pô, eu gostei tanto que não teve aquele momento que é tipo assim, ah, o Gato de Botas é um babaca com o perro, aí o perro sai triste e foge. Sim. Aí depois o Gato de Botas percebe que ele foi um otário, ele vai pedir desculpa e tal. É, não, tipo, o Pedro foi sempre gente boa, aí o Gato de Botas percebeu que ele tava fazendo merda, ele volta lá e fala, tipo, e aí, cara?
Ele é bem consciente nessa parada, e realmente me incomoda muito de que toda a história, a gente tava falando Boku no Hero aqui antes, toda a história tem que ter esse arco do herói, o downfall, e isso e aquilo, ah, meu Deus, e ele é um babaca, ele é só que... Esse não, o Gato de Botas tem um problema com ele, né, a Patas Leves tem um problema com ela ali também, e o Perrito já é um personagem perfeito, né? Então ele não precisa de nada.
Mas eu acho que o mais legal do Gato Botas é que, tipo assim, ele é um babaca e ele sabe disso, tá ligado?
Sim.
É.
E ele se convence ele disso.
Aí, né? Tá ligado?
É, em nenhum momento ele... Tipo, vocês podem ver que em nenhum momento ele foi babaca com ninguém, tipo, que é amigo dele, tá ligado? Tipo,
é isso.
Ele parece um bom amigo, sabe? Tipo, porque ele é do
Clã é um Shrek, amigo, ele é amigo, né? Do Shrek e do Burro.
É, então, isso que eu falar, tipo assim, cara, ninguém que é amigo do Shrek, tipo, e amigo do Burro pode ser um mau amigo.
Mas é isso, eu acho que você não precisa, pra ter um arco, você não precisa ter um personagem que vai ser ruim, tá ligado? O personagem pode ser bom, ele pode ser um bom personagem, ele pode ser legal, você pode gostar de ver a história dele pelo simples fato de que ele é maneiro. O problema do Gato de Botas é o medo da morte, e só, que todo mundo tem.
Tipo assim, o momento que seria, tipo, ah, ele fez uma merda e saiu correndo, não, o momento, nesse momento, tipo, no filme, ele tá literalmente tendo um ataque de pânico e todo mundo no cinema entende, tudo bem, gente, não é culpa dele, ele tá tendo um ataque de pânico, tá ligado?
Mano, eu fiquei, eu não sei se vocês, mas eu fiquei muito do filme vendo, na verdade, na minha cabeça tava, eu acho, será que o Perrito vai fazer um desejo? Eu tava na minha cabeça, qual vai ser o desejo do Perrito, tá ligado?
Nossa, eu 100% achei que a solução no final ia ser, tipo, é, não, o Perrito, eles vão dar o desejo pro Perrito e o Perrito vai fazer
uma coisa, tipo, muito, sei lá o quê.
Muito, tipo, pra ajudar todo mundo, pô.
Eu tava muito nessa onda, tipo assim, mano, vai ser o Perrito. O bagulho da morte, quando teve algumas cenas de ação em que a morte, ela não é vista por ninguém, que o lobo não é visto por ninguém e ninguém interage com ele. Ali já me deu a entender que, tipo, na verdade, não era um caçador de recompensas. Podia ser outra parada, ou podia ser a própria morte, não dava pra saber exatamente o que era, obviamente.
Ah, assim, é assim, pra ser sincero, quando eu vi as duas foices lá, eu falei assim, tá, é a morte mesmo,
né? É, então,
assim,
porque tem a relação da foice e o fato de que ninguém via ele, só o Gato de Botas. Então, tipo, cara, assim...
É. Igual eu falei, quando... É porque eu vi essa cena, tipo, eu vi o filme dublado e na dublagem eles traduzem até placas e tal. E eu vi a cena que o Wagner Moura aparece no Twitter, tipo, apresentando, tipo assim, que eu falei assim, ah, eu quero, você pode assinar aqui. Aí, tipo, quando ele apertou, tipo, Dead, tá ligado? Ele ficou apontando Dead, na versão dublada, eles inverteram, tá ligado? Porque, tipo, ao invés de ser Dead or Alive, é vivo ou morto.
É, porque todo mundo sabe que o maior terror é viver mesmo.
É, não, sim. E tipo assim, e totalmente, ele só podia ter colocado na tradução morto ou vivo, mas obviamente, tipo, quem traduziu não tinha acesso aos scripts, né? Só traduzir as placas, eles não deram fazer essa adaptação. Mas, o que eu quero dizer é que, assim, quando eu vi no Twitter essa cena dele, tipo, ele apontando pra lá e eu só vi isso do filme, eu falei assim, ah, tudo bem, ele é a morte, né?
Tem as mano, o Wagner Moura é muito irado, porque o lobo agora já virou o Wagner Moura, né?
É, sim.
Mano,
sim,
que lobo irado, velho. Que irado.
É muito foda.
Lobo irado. Mano, mano. E as lutas do lobo são... Moleque, muito foda. Falar sério, a trilha sonora que vem com o lobo, ele batendo as duas foices e uma no outro assim, mano.
Assoviozinho, porra.
Não, porra, sabe qual foi o feeling quando tava aparecendo o lobo? É que eu não sei se vocês chegaram nisso em The Walking Dead, mas The Walking Dead tem, talvez a parte mais dramática de The Walking Dead é nessa pegada de assobio, e cercando, e de repente é capturado e briga, tá ligado?
É
a parte mais da hora de The Walking Dead.
Sim, e acho que as referências, o filme faz muito bom uso da temática local, né, de ser um bagulho mexicano, tanto que tem o famoso do inglês, o standoff mexicano, né, e tipo assim, só que ele faz um quíntuplo, né, com a estrela no final, inclusive, né, mas ele compõe toda essa estética, eles fazendo as viagens, né, e tipo assim, eles brincando com as transições, os fades, né, tipo assim, dos personagens, cada um fazendo uma coisa, o perrito comendo um sanduíche, porra, mano, é muito irado, todas essas paradas, e o lobo encaixa muito nisso, né, é o manto, mano, é um design muito bem feito, e é um design assim, não é o único no sentido, tipo assim, lobo como a morte, a gente já viu, é o fato dele encaixar perfeitamente, tá ligado, com a parada, que é o que pega, deles usarem até a sombra dele, como funciona e tudo mais, o fato de ter o lobo e ele é o caçador, e isso também combina muito com a ideia das fantasias, né, o lobo Sim. que caça, né, chapeuzinho vermelho e tudo mais, né, tem essas questões temáticas, elas são muito interessantes, porque ele se conversa, é um filme muito bem, nessa questão da magia, por exemplo, né, o grande vilão do filme, né, que é o, como é que é o nome dele mesmo? É o
João Trombeta.
João Trombeta em português. Como é que é o nome dele em inglês?
Ah, bom. Era John Trompete.
Era John... Big John alguma coisa, né? Ele era um conto de que era criancinha que enfiava o dedo na torta, né? É, e aí ele virou Big John alguma coisa. Mas, cara... Mano, aquele momento lá dos chifres de unicórnio... Não, unicórnios bebês, tá ligado? Porra, mano. Que bagulho irado, tá ligado? Todos os aparatos mágicos. Mano, do nada apareceu o Grilo, velho.
E assim, pô, todo o bagulho que o background de vilão do João Trombeta é, não, eu sou só mal mesmo. Tipo, não existe nenhuma justificativa pro que eu tô fazendo agora. Nada na minha infância foi triste. Eu fui só, tipo, eu fui bem, muito bem criado pelos meus pais, sempre com dar o melhor, tipo, um de melhor pra eu comer e tal. Eu só sou um filho da puta de merda, sabe?
Sim, não, ele tem uma raiva do Pinóquio lá. Ele tem uma raiva do Pinóquio.
O Lucas, é Jack Horner.
Jack Horn, é isso aí. Mano, tem uma parte, você falou dele, que no final o perrito tenta convencer ele com fofura, né? Mano, a parte da competição de fofura, mano, dos dois gatos, velho.
É muito boa.
É muito boa.
É porque todo o filme do Gato de Botas tem que ter, né? Eu, tipo, tem Sim. que ter. Não é tipo, pode é, tipo, ter. Tem que ter.
A assinatura do Gato de Botas é a fofura, né?
Sim. Porque é, cara, vamos dizer, qual que é a maior arma que o Gato de Botas tem? É a fofura, né? Não é a habilidade com a espada. Apesar de que o golpe assinatura dele de enfiar no meio da unha, dá uma agonia do caralho.
Dá.
Puta
Mas
que
assim,
pariu.
Eu gosto muito dessa disputa de fofura, é que começa, olha que fofinho, só que depois eles começam a ficar do nível tão extremo, tipo, umas distorção de câmera, tá ligado? Que começa a ficar só bizarro, sabe?
Sim, mas é
tipo
isso.
Assim, mas é maravilhoso.
Eu acho que a parte da fofura é exatamente que ela é meio bizarra. Eu acho que o perito, quando ele começa a fazer, tipo, a cara de fofo, eu acho que é meio que a representação disso, tipo assim, é meio esquisito. Tipo assim.
Mas é fofinho.
Porque o perito, ele já é fofo, naturalmente. Mano, mas ele contando a história dele, velho. Me enfiaram numa meia com pedra, bateram em mim, me afogaram, tá ligado? Isso fica...
Mano. Tudo good vibes, né?
Porra, que legal.
Ele só acredita nas pessoas, tá ligado?
Não, mano, a outra parte que é maravilhosa é porque, porra, que personagem. Mano, ele xinga os outros, velho. Porra, isso é lindo, velho. É lindo, mano. Mano, ele fala, me deram vários nomes, tá ligado? Buraco de cu.
Caralho. E a gente ainda não falou também da Caxias Dourado e dos Três Ursos.
Não. Eu quero parar aqui nesse momento pra falar de uma trupe que eu acho maravilhosa, que é os Padeiros de Mad Max.
Tá? Nossa, velho. Aqueles
padeiros. Aquilo é maravilhoso, irmão.
Nossa, sim.
Mano, é que ali eles estão só pra morrer de várias formas, com o chifre de unicórnio na bunda. Mano, é muito bom, velho. É muito maravilhoso. E acho que essa que é a parada do filme. Acho que nenhum grupo ele é... Eu achei que poderia acontecer com a família Ursos, né? Mas nenhum grupo ele é extensivamente trabalhado ao ponto de ficar meio paia. Porque esse é um problema geral, assim, óbvio, a história deles ali e tal, ela é meio, tipo assim, ela é normal, é tipo, ela não aceita a família.
É procedural,
ela
tá... né?
Ela é normal. Só que ele não fica muito tempo nisso, porque ela passa 99% do filme só na treta. Em nenhum momento ele fala disso. É só falar no final, aí você fala, legal, show.
É tá assim, tipo, exato. É. Eu realmente gostei que não teve nenhum arco muito dramático nisso e tal, foi só ela no decorrer da jornada, ela percebendo que ela já tem uma família e tal.
Well, well. if it isn't Puss in Boots himself. In the flesh.
Hey.
There's a famous hat, the feather, and of course, the boots. My compliments to your cobbler.
Thanks. Good to meet you, too.
Hey, I never do this, but can I get your autograph? Been following you for a long time. Sign right there.
Pussy Boots laughs in the face of death. Bounty Hunter.
So I've heard.
You will find your reward does not come easily. This I tell you.
Everyone thinks you'll be the one to defeat me. But no one's escaped me yet.
All right, let's get it over with. Spare me if you dare.
E eu acho que essa conclusão, voltando um pouco, que a gente falou sobre, o perito ia fazer o desejo final, eu gostei muito que não houve nenhum desejo em nenhum momento, porque no final, tipo assim, todo mundo já tinha o que ele queria, e era isso, ninguém precisava de mais nada. E, assim, eu acho que foi uma coisa que eu não tava esperando, eu pensei que em algum momento o artifício do desejo ia ser usado pra resolver algo. Sei lá, o João Trombeta fez alguma merda, eles têm que usar o desejo, eles decidem usar o desejo, e ninguém, e não fez isso, tipo assim, só não utilizaram o desejo, eles queimaram o mapa e destruiu. E eu achei muito bom isso, eu achei uma resolução muito boa, que assim, eu não tava esperando, isso eu genuinamente não tava esperando.
É porque tava no mote da Pata Mansa, que era tipo assim, pô, na verdade, eu já consegui meu desejo sem magia, e eu acho que esse era meio o cerne do filme, tipo assim, o desejo ele é inútil. Uhum. E eu acho que essa parada, não tem nada que você deseje que vai resolver os seus problemas, ou que vai realizar o que você quer. E...
Talvez, talvez, Lucas, o negócio era que esse mapa do tesouro serve pra você, durante a jornada, descobrir que seu desejo já existe.
Não, tanto que cada um, aquele mapa que mostrava cada um caminho diferente, mano, porra, irado.
É muito foda.
Muito irado, velho. O único fofo era o do perrito, cara. Era muito divertido.
É o único personagem puramente bom, né?
É o único personagem que não estava correndo atrás do desejo, então tava tudo bem
tá
pra ele.
Tá tudo bem. Isso, mano, verdade, e ele verdade. Sai cheirando as flores lá. E assim, a parte de cheirar a flor, todo mundo entendeu que, tipo assim, parte de viver bem é simplesmente aceitar que você tem que baforar a lança, né? Se acalme, bafore e lança. Acho que essa ficou a mensagem, né? Todo pegou.
Caralho,
né?
A mensagem do filme, então, é fumar pendrive, é isso?
Não, é baforar a lança, especificamente, cara. Ali era uma analogia ao carnaval, as cores, tudo mais, é bafore e lança. Fica aí a mensagem positiva pro ouvinte, né? Talvez eu corte essa parte. Qualquer desejo ia ser uma bosta. Se eles tentassem resolver a trama com um desejo, ia ser uma merda.
Não, assim, foi não ter desejo, foi a melhor decisão possível e achei ótimo.
Sim. Inclusive...
Porque, na verdade, você ter o desejo, você esticar a produção do filme de meio que desnecessariamente, tá ligado?
Sim.
É tipo assim, para pensar como é que seria, pô, só chutando, tá ligado? Igual o Lucas falou, sei lá, o Jack Horner lá consegue fazer uma merda e aí eles precisam usar o desejo pra resolver. O filme não é sobre isso, tá ligado? O filme é sobre o gato de botas resolvendo a sua própria vida e automaticamente os outros personagens ali também estão se resolvendo internamente, saca?
Sim.
É sobre a jornada de se resolver. Então você esticar com mais uma ação, sabe? Era desnecessário pro filme.
A própria conclusão da morte, que foi tipo assim, a morte, tipo, o Wagner, vamos chamar de Wagner Moura, né? O Wagner Moura, ele só falou assim, cara, vai tomar no cu, eu não queria te matar porque era a sua última vida, eu queria te matar porque você estava com medo da morte.
É o contrário, é tipo, ele queria matar o gato, porque o gato nunca se importou com a vida. Porque pra morte ter valor, tu tem que se importar com a vida, saca? A morte como no formato do lobo, ele ficava puto com isso, tá ligado? Caralho.
Que ele cagava pra morte, era isso.
Ele cagava pra morte, eu acho que, tipo assim, mas ele falou, tipo, o lobo, eu acho que ele começou a correr atrás, a perseguir o gato-bota, justamente quando ele sentiu medo da morte. Tipo assim, quando ele tipo...
Se acovardou.
Ele até os cabelos do cu, tá ligado? Então, quando ele superou esse medo e, tipo, e também, ao mesmo tempo, começou a valorizar mais a vida e ver que, tipo assim, vamos ver, eu já tenho o meu mundo ideal aqui, eu acho que, tipo, essa parte dele superar o medo também é uma das vitais, sabe?
E no final das contas, meio que assim você resolve um problema que seria, ele não morreu. Não tem porque a morte matar alguém que não morreu. E não teria motivo, de fato.
Não, ele morreu, né? Ele morreu 8 vezes.
Não, eu tô falando que, tipo assim, ele só morre o gato quando ele perder a nona vida dele. Enquanto ele não perder, a morte, não, teoricamente...
Olha, é muito bom.
Não poderia matar ele.
O lobo lá fazendo um discurso de como ele odeia gatos e ele não sabe porque gatos têm 9 vidas, tá ligado?
Mas é
uma das partes que eu mais ri.
Inclusive, é um bagulho que eu gostaria de saber como é que ficou na tradução, né? Porque tem uma miscommunication aí do inglês com o português, que lá é 9 vidas e aqui é 7, né?
Aí eles só falaram que o gato tem 9 vidas. Tipo, em nenhum momento comentado.
Né? Mano, eu até hoje não sei qual que é o certo ou se tem o certo, tá ligado?
A gente tem que perguntar um gato.
Quantas vidas
Valente, tem Valente, e aí?
Já fala gatonês ou Valente?
Cara, até agora eu não gastei nenhum, então...
7 ou 9? Quantas vidas tem um gato? No site cão.com.
Caralho. Claramente os caras, tipo, vão passar a informação errada, tá ligado?
Mano, não sei. Aparentemente era 9 mesmo, viu?
Não, provavelmente alguma coisa do Brasil, sei.
Há também, acredite, aos chineses de origem de 9 vidas. Se for chinês, provavelmente é o certo, né? O mais antigo. Tem um miscommunication.
Tem piadas que eles fazem, tipo, gato sempre cai com o pé, nunca cai pra baixo, ele sempre cai com as pernas pra cima, tá ligado?
Os egípcios... Ele morre mesmo assim, né?
Os egípcios acreditavam em 9. Aí deve ser 9 e traduziu pra 7. Acho que 9 era o original, mas foda-se, tá? Não é algo escrito em pedra, que é, né, o sitecão.com. Então,
assim, claramente eu não confiaria no sitecão.com pra descobrir isso, porque gato tem 9 vidas.
Um grande abraço aí pro pessoal do...
Mas ao redor do mundo, aparentemente, o mais comum é o 9 vidas. Então fica aí, né? Mas, cara, isso assim, vou deixar aqui. A ideia foi, vamos terminar com uma luta foda e depois um pré-crédito, nada de pós-crédito. Mano, esse bagulho de pós-crédito já mexeu o saco, já.
Nossa, essa porra. Cara, foi. Nossa, que lindo.
Eu gosto do...
Mano, cara, por isso que você votou no Nicasio, tá ligado? Pra sair.
Essa é a questão. Mano, eu vou falar, eu não gosto da ideia de pós-créditos. Eu acho que, assim, prende muito a produção. Isso é um fator. Prende muito a produção em alguma
prender
coisa.
Prender como, porra?
Tipo assim, você tem que fazer algo que ligue com alguma coisa. Tipo assim,
você... Mas aí se você faz obrigado sem ter o que ligar, e fudeu, porra.
Mas a maioria dos pós-créditos
é isso, cara, tipo, a Marvel tem uma porrada de cena pós-crédito que não serve pra
nada.
É tipo assim, eu acho que o problema não é a cena pós-crédito, mas assim, é o que o filme deixa de ser uma obra fechada em si e passa a ser um negócio só pra, tipo assim, montar hype pra uma outra coisa.
Cara, mas não necessariamente a cena pós-crédito precisa estar conectada com outra coisa. Pode ser só uma piadinha de cena pós-crédito.
Então, mas aí a piadinha, na maioria das vezes, eu falo isso porque eu sou hater do filme da Marvel, mas tipo assim, a maioria das vezes é uma piadinha completamente desnecessária. Não é uma piadinha, bom, maneira.
Não, tá assim, porra, esse filme de animação aí, geralmente tem umas cenas pós-crédito aí que é tipo, personagens dentro do filme fazendo alguma piadinha de coisa que aconteceu no filme e ponto, acabou ali.
Tá ligado? O Aranha Verso, por exemplo, tem uma cena pós-crédito que é uma piadola que não serve porra nenhuma, tá ligado? Mas assim,
tipo, antigamente eles colocavam muito em filme, tipo, cena pós-crédito, os bloopers do filme, tá ligado?
Então, isso também era legal. A gente faz aqui no podcast, aí eu não posso reclamar. Mas...
Então, que também é um bagulho da hora. Eu gosto que você tenha mais coisa, parece que as pessoas tiveram cuidado com o que elas estavam fazendo, mano, sabe?
Eu sou só a favor de cena pós-crédito por um motivo, que mantém as pessoas ali na sala tendo que ler a porra dos créditos, o nome de quem fez.
Então, eu já leio os créditos.
E porque eu trabalho na indústria, e o Lucas também, então é legal pra dar uma moral pra galera, tá ligado?
Mano, eu já faço a função de ler todos os créditos. Eu sempre leio dos filmes, tá ligado? Mas, tipo assim, óbvio, que acho que só vale a pena pra quem tá na indústria ou quer entrar na indústria, tá ligado?
Eu que não faço parte da indústria, acho uma merda sendo pós-crédito.
Cara, às vezes em cinema, assim, eu acabo lendo mais pra ver qual nome é mais engraçado.
se filme da Marvel...
Que fetiche doido, hein,
velho? Se filme da Marvel fosse proibido de ter cenas pós-créditos, o MCU seria muito melhor.
Mano, essa cena final aqui do Gato de Botas, ela seria uma cena pós-créditos no filme da Marvel. E não tem motivo nenhum pra ser. Porque
qual é o pós-crédito do Boto de Gatos?
Vamos voltar para o reino tão, tão distante.
Vai rolar Shrek 5.
Cena pós-crédito é tipo assim, pô, ele falou, eu vou ver uns amigos. É tipo isso, né?
Começa a tocar a música do reino tão, tão distante.
Essa deveria ser a música.
Não, é a...
Mano, deveria ser o All Star Funk, velho.
Deveria ser o Aleluia Funk.
Não, e quando começou, na crise de pânico dele, começou a tocar The End do The Doors?
Mano, pô, e a versão com o cover em mexicano, né? Tipo, do nada. Eu fiquei, tipo assim, era em inglês e de repente ficou em espanhol.
Sim, né, mano? Muito bom.
É muito bom. Não, a trilha sonora do filme é muito boa.
Why are you so ridiculous, dog? What's your story?
My story? Oh, it's actually a very funny story. Back when I was a pup, me and my litter mates lived with a family full of pranksters. We liked to play hide and seek, and I was always it. Pick on the little guy, am I right? They tried putting me in a packing crate, a dumpster. No matter how hard they try, I'd always find them. So one day, they get creative, and they put me in a sock with a rock in it, and then throw me in a river. I gnawed a hole in the sock, and I swam to the surface. Never found them or my litter mates, so I guess I'm still it.
Wow. That is the saddest, funny story I've ever heard.
Well, joke's on them. That sock they put me in, I grew into it. So, I got a great story and a free sweater out of it. Win-win!
Dude, you didn't win. You, of all people, should have a wish.
I already have a comfy sweater and two best friends. I got everything I could wish for. No magic required.
Cara, 120 minutos.
Eu falei isso pro Carlos no grupo quando eu terminei de assistir o filme. O filme tem menos de 2 horas, Lucas.
Gente.
Puta que me pariu.
A gente precisa de mais disso, tá? A gente precisa de mais Gato de Botas, tá ligado?
Cara. Mas sendo sincero, os filmes de animação. Não vou tirar a Pixar e Disney dessa velha. Os filmes de animação, na maioria, tendem a ter esses 1h30, 1h40, que tá bom, né? O problema é o resto.
Não, o que eu tô falando é, assim, alguns filmes de animação, assim, japonês e tal, eles até estão mais ou menos ali. Só que, mano, filme ocidental e até os de animação hoje em dia, mano, são grandes demais, cara.
Porra, não, tem uns filmes que não tem...
Muito grande,
cara,
velho.
E nem isso, sei lá, tipo, mesmo o filme no geral tá tendo uma tendência cada vez mais deles terem mais e mais tempo de duração. Eu tava falando com o Carlos tempo atrás, tipo, agora há pouco, sobre Babilônia, que é um filme que eu achei ok, tipo assim, eu vi que ele foi bem rechaçado pela crítica, eu gostei, tipo, eu achei ok, eu não achei ótimo, mas eu achei beleza, mas minha principal que ele podia ter acabado umas 3 vezes, o filme tem 3 horas, não precisava disso, tá ligado?
Mas esse é um problema realmente, cara, tipo...
Cara, eu não fui ver o Avatar porque ele tem 3 horas e 40, vai tomar no cu, eu não vou assistir o filme dos...
Tem muito filme saindo que tá mal, pra mim isso é erro de edição, tá ligado? Que não é erro do editor, mas é erro de edição, que é tipo assim, mano, tu não sabia a hora que vai terminar a porra do filme.
É o erro geral de produção, inclusive parabéns ao produtor designer, é Chris, eu não lembro o nome completo dele, mas eu sei que ele é Chris. Ele chama Cris. Quando você estuda, geralmente, pelo menos eu também ensino, você tem que tirar as coisas. Você tem que cortar, tá ligado? Cortar cada vez mais. É assim, você tira tudo que é desnecessário. É tipo assim, você não adiciona nada, você tira. Parece que hoje em dia, os filmes, no geral, eles são só, tipo, cada vez mais coisa. Não, põe mais coisas. As pessoas querem ver, querem saber. Não, as pessoas não querem. As pessoas, a pessoa que tá assistindo não sabe o que ela quer, tá? A pessoa que tá assistindo, ela não sabe.
Na verdade, tem épocas, né? Porque eu vejo, como eu consumo muito YouTube, o YouTube tem muita época de, tipo, o que tá bombando no momento é vídeo de 40 minutos, uma hora. E hoje em dia, com shorts e os caralho, porra, vídeo de 5 minutos é Deus, tá ligado?
Mas não, vídeo...
Eu posso tacar aquela carta de novo? Ah. Sabe quem é a culpa, né?
Não,
Marvel.
Não sei.
Marvel. Depois que a porra do Vingadores teve 3 horas, todo mundo percebeu, achou na indústria que é assim, porra, se a gente deixar os caras fazer filme de 3 horas, é isso que prende o público. E depois, cara, depois daquele... Do primeiro Vingadores, Guerra Infinita ou Guerra alguma coisa, foda-se. Tipo, cara, depois desse filme, só tem filme de 3 horas que não precisava ter 3 horas, mano.
Mas eu acho que... os filmes de herói realmente, tá ligado? Agora, tipo...
Não só de heróis, eu acho que se estendeu, acabou pra
acho
todo
que
mundo.
Acho que se estendeu,
tipo,
pra muita tem coisa.
Tem muito filme... Não, tipo, cara, isso varia. Eu também acho que tá tendo esse problema, porque, por exemplo, eu fiquei puto com Duna, tá ligado? Cara, tipo, Duna foi um filme que eu vi, eu tava adorando o filme, e chegou um momento que eu tava falando, cara, essa porra não acaba, tá ligado?
Puta, mas pariu. Isso é uma questão da produção, mano. Tipo assim...
Sim.
Eu entendo o que você tá falando, Valente. Eu só acho que isso não sempre se traduz, e não deveria até, se traduzir pra nossa produção cinematográfica, produção artística, tá ligado? Mas, tipo, você falou tá certo com relação ao público assistindo em suas telas. Sim. Mas, tipo, a produção, ela não seguia esses padrões. E eu acho que
Mas hoje, com o advento de streaming, por exemplo,
as pessoas
vêm
seguindo.
Passam a seguir, tá ligado?
Não, então, eles passam a seguir, e eu acho que é em detrimento da qualidade do produto.
Eu também.
Tá entendendo? Essa que é a minha parada. A minha
por causa do mercado e sim por causa do produto.
Lucas, também tem um detalhe, sabe qual é que eu venho achando assim? Vem muita gente da indústria lá em Hollywood falando disso, que é o seguinte: é tempo de produção, principalmente pra esses filmes que são grandes, que tem muito VFX, tá ligado? Aí o que acontece? Tempo é curto, VFX sai uma merda, então o tempo de edição sai uma merda também, tá ligado? Então os caras erram na edição por causa desse processo. Então, tipo, eu não tô falando só do editor, tô falando do tempo que o diretor quer mostrar, o que o pessoal tem que mostrar na cena, tá ligado? Cara, tipo, sai ruim. De vez em quando o roteiro já vem ruim, não tem como salvar, saca?
Então,
por quê? Porque o processo de produção tá todo fudido, principalmente nesses filmes que são encadeados, saca? Só pra deixar um detalhe, não sei quem já viu, Top Gun novo. Filmaço, tá ligado? Achei filmaço. Edição é maravilhosa, mas tal. O editor já deu algumas entrevistas, inclusive deu entrevista pro Gaveta, falando que passou 3 anos editando o filme por causa da pandemia.
É.
E ele falou que pro filme foi maravilhoso isso, porque o filme, o Top Gun tem menos de 2 horas, tá? Um filme é de menos de 2 horas, cheio de ação, bem editado pra caralho. E ele falou ali, cara, provavelmente se eu tivesse entregado o primeiro final mesmo, que eles tinham fechado, o filme não sairia tão bom, tá ligado? E é isso, tipo, edição, filme desse tamanho, demanda tempo, gente.
Mano,
demanda tempo.
Acho que a solução pro cinema é a gente assassinar o Kevin Feige.
Mano, mas eu vou falar aqui.
Recebi, por favor, tá?
Tem um filme muito, um livro muito bom, não sei se o Carlos conhece, que é do Walter Murch, que é o Num Piscar de Olhos, o cara que editou Apocalipse Now.
Filme básico de todo mundo que quer aprender a editar.
Tipo assim, e ele fala muito disso, do tempo de edição versus tempo de produção, né? Quanto tempo eu levei pra editar tantos segundos do filme e tudo mais, né? E tipo assim, leva tempo pra caralho, né? Às vezes leva muito, 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 muito tempo pra você editar. E esse tempo vem se perdendo muito, eu acho, porque antes, né, se preocupava muito com a pré-produção de tipo assim, mano, será que isso aqui tá bom? Será que a gente precisa de todas essas informações? Eu tô falando logo na ideia, eu tô falando na massa de roteiro mesmo, antes de ser roteiro, tá ligado? Você começar a já tirar, tipo assim, mano, isso aqui não tem por que tá aqui, vai tirar. Hoje, e eu vou falar que o problema, Luizão, vem antes da Marvel. O problema vem de uma série, uma trilogia, que é absurda, é espetacular, mas que pra mim é o problema, que chama Senhor dos Anéis. Quando se libera a versão de diretor daquela merda, que é ainda maior, que se começa a olhar e falar, se colocar mais coisas, as pessoas querem.
Eu vou te falar, viu, o filme da DC lá, o Liga da Justiça.
Snyder Cut, na verdade o grande problema é esse, porque eu tinha esquecido dessa merda, Snyder Cut nasceu, né?
O Snyder que é um diretor de bosta, né?
O Snyder Cut comparado à versão menor com a maior é muito melhor, tá ligado? É bizarramente.
Mano,
é
mas olha só, a comparação que fazem no Snyder Cut, eu fico puto com isso, porque tipo assim, o Snyder Cut é o filme mal editado pra caralho, tá? Só pra deixar bem claro. Mal editado para um caralho, que aquele filme era pra ter 3 horas no máximo. Aí o que acontece? Aquele filme ali, eu entendi até o lado do Snyder, que é tipo assim, ó, me fuderam, porra, ele teve problema pessoal até com o negócio da morte da filha e o caralho. Aí os fãs, entre aspas, deram a chance de ele entregar o filme dele. Ele olhou, ele falou, vou colocar a porra toda. Ele fez um processo que ele nunca faria no filme normal, tá? O Snyder Cut é uma coisa muito fora do sistema. Que é tipo assim, ele tinha 100% de liberdade pra fazer o que quisesse ali.
E ele pegou todo o material bruto que ele já tinha feito, gravado, qualquer porra, e enfiou na
Não, ele refez material, Luke. Eles refizeram material. Então, tipo assim, cara, o que ele fez? Ele tacou tudo. Literalmente tudo. Coisa que, tipo assim, qualquer editor olharia pra aquele filme e cortaria, ali tem. E, tipo assim, o filme foi um sucesso. Foi
não.
Visto pra caralho. Foi visto pra caralho em streaming.
Então, mas ele foi um fracasso. Tipo,
glória a Deus.
O relatório da Warner falou, tipo assim, cara, o dinheiro que a gente gastou, que a gente teve da marca da DC ter sido degradada e, tipo, filmes e os filmes que saíram direto no streaming depois deram muito mais certo. A gente teve que gastar, tipo, mais de 50 milhões de dólares pra fazer o Snyder Cut. E isso ferrou muito a marca da DC. Tipo, isso diminuiu muito a visão, que isso ferrou muito em filmes futuros. Então, no final das contas, o Snyder Cut foi, tipo, o maior erro do DCU até hoje, sabe?
Não, pra mim o maior erro foi
aquela maior
foi Liga da Justiça normal.
Foi Liga da Justiça, né? Não o Snyder Cut, essa é a verdade.
Então, não. Horrível, então, entendeu? Eu tô falando, de uma maneira, de econômica, que é, tipo, né?
Eu não sei, cara, porque assim, o que eu li...
Foi o que eles falaram, tá ligado?
Não, o que eu li é que o Snyder Cut, assim, como filme, como boa parte já tava pronto, né? Já tinha sido gravado, eles tiveram que gastar, acho que provavelmente deve ser 50 milhões que eles gastaram pra refilmar várias paradas que o Snyder quis, tá ligado? Como visualização, ele é sucesso, porque ele é uma das coisas mais vistas que tem na HBO Max.
Então, esse que é o ponto, ele saiu, e sabe qual que é o filme que superou ele logo depois? O Mortal Kombat Mulher Maravilha.
Mano,
que ele foi a primeira coisa que saiu na... Então, ele foi a primeira coisa que saiu lá, mas eu acho que o principal problema que eu vi do Snyder Cut, que eu vi que eles falaram, que é tipo assim, ele degradou muito a marca da DC. E o que eu tô vendo aqui, o orçamento do Snyder Cut só foi 70 milhões. Eu acho assim, pelo valor e pelo o burburinho que deu depois, a DC considerava um fracasso,
o Snyder Cut. Mano, eu acho que já chegou no ponto que o super-herói tem que acabar.
Eu também sou muito a favor disso. Eu assim.
Já chegou nesse ponto, mano. Sabe o que? Mano, o nosso herói.
Eu não sei se tem que acabar, mas tipo assim.
É, eu não acho que ainda não.
Sendo mais sincero, tem que parar de falar fazer formulário, tá ligado? Porra, eu falo que não tem que acabar, porque, porra, os filmes do Joker e o último do Batman são bons. São bons filmes.
É, tipo, eu não gostaria.
O filme do Batman tem 3 horas, mas, porra, é um baita
filme. Assim, eu acho o filme do Joker ok, mas eu sei que eu sou uma voz baixa, assim. Mas eu acho que, tipo assim, o filme do Joker, eu falei, eu acho ok, não acho a melhor coisa do mundo, mas eu acho um filme da hora. Eu acho que é um filme que não poderia deixar de existir. Só que assim, cara, Marvel, né, gente? Vamos matar a Marvel. Vamos matar o que
ele fez. Eu não gostaria de não ter mais Deadpool, tá ligado?
Mano, eu acho que a gente tem muitos heróis que a gente precisa e a gente não sabe. Como a gente teve o Gato de Botas, como a gente vai ter o Burro e como a gente vai ter o Biscoito, entendeu? Porque quando sair o filme do Biscoito...
O Biscoito, mano, matando o Gato de Botas.
Mano, quando a gente chegar no filme do Biscoito, mano, aí a gente vai ver o que é bom de verdade, mano. É isso que eu tô dizendo, velho.
O filme,
velho,
do Biscoito vai ser bom.
Eu assistiria fácil o filme do Biscoito.
Seria Biscoito e os Padeiros de Mad Max, imagina.
Não, cara. E vamos falar, agora o próximo filme. Qual que é o próximo filme? É Shrek 5?
Acho que
provavelmente,
é.
Provavelmente.
Ou é o filme do Biscoito? Ou é o filme do Burro?
Não,
o
filme do Burro não tem,
cara. O Burro teve um, não teve.
Eu acho que teve um especial.
Teve um especial de Natal.
Especial. Ele tem especial do casamento dele, não tem?
Com é, o sim, que ele comeu o dragão lá, né?
Mano,
não, peraí, eu acho que essa foi a versão errada. Pera, gente, desculpa.
Mas na moral, quando vem o Shrek 2, eu acho, e tem lá os burrinho voador que solta fogo, cara, é muito divertido, cara.
É muito bom.
Mano. Pelo que eu entendi, eles recriaram essa cena no, naquele episódio de The Boys, né, da última temporada que saiu.
Ah, sei lá, mano, The Boys. Eu não gosto de material original, né, então, tipo, gostaram da série meio
difícil. Ah, não, eu também não vi, não. Só sei que tem uma cena que o cara entra em alguma parte do corpo da outra pessoa, sendo pequenininho.
Nossa, não tem nada a ver. Isso.
Não tem nada a ver.
Não, The Boys é o cara que se suja de menstruação, mano. Puta bagulho ruim da porra, velho.
Eu sei que... A única coisa que tem de The Boys é que o cara também bebe leite materno, um negócio assim.
The Boys é...
Eu vi um episódio de The Boys e falei assim, não. Tô de boa.
The Boys não, pelo amor de
Deus. Os meninos, né?
Yeah, I don't know what to do with this. But if you think you need those lives...
Thank you, Brito.
You know, I've only ever had one life. Sharing it with you and Kitty has made it pretty special. Maybe one life is enough.
Huh? What is that?
Mano, Gato de Botas, bom filme, né?
Bom filme.
Bom filme. Filme.
A gente esqueceu de falar alguma coisa? Eu sinto que a gente tá esquecendo alguma coisa.
Não, acho que a gente não esqueceu nada.
É, cara, isso daqui não é classic, não. A gente pode esquecer qualquer coisa, na verdade.
Cara, eu só tô perguntando, Balen. Desculpa, cara.
A gente fez um resumão aqui, cara, mas, ó, personagens são legais pra caramba, animação bem feita pra caramba, ação divertida e...
Só não tem onde assistir, oficialmente falando, né? Esse é o problema. Oi? Não tem onde assistir oficialmente.
Não, mas vai ter.
Acho que já saiu pra alugar. Acho que já tem pra alugar.
Se você quiser gastar 50 pontos...
É DreamWorks, eu não sei onde que sai.
Mano, então... Cara, eu chuto, tá? Deve sair ou Paramount Plus ou deve sair na...
Stars.
Na Netflix.
Não, Stars é da Disney,
não, porque Stars é da Disney.
Stars é da Disney.
Deve ser um Paramount Plus da vida mesmo. Às vezes sai no Goku, né?
No Goku
sai. Mano, mas aí... Saiu no meu code, né?
Pode sair num Prime Video da vida, assim, de coisa, porque nem a DreamWorks, nem a DreamWorks não é ligada. DreamWorks é do Universal?
Pô, não faço a mim.
Não, É a Illumination que é com o Universal.
Tem alguma coisa a ver com HBO ou não?
A DreamWorks é do grupo... É do...
É da Universal.
É do mesmo
Universal.
Grupo do... Que é do... Que o...
Que é a Illumination.
Que o Spielberg é dono.
Tinha como ter o dragão no Netflix?
Não. O Gato de Botas foi distribuído pela Universal.
Então, mas é por causa do acordo. Porque, se eu não me engano, quase todos os filmes do Spielberg foram distribuídos pela Universal. Se eu não me engano...
Eu tô vendo aqui o estúdio da Universal também.
Ah, então. É porque, se eu não me engano, a DreamWorks e a... Esse é o nome da empresa lá, que é do um dos fundadores da DreamWorks é o Spielberg, detalhe. E aí eles eram dentro de uma empresa só, de um conglomerado, e esse conglomerado foi comprado pela Universal, tá ligado? Foi acertado.
Foi tipo assim, a NBC e Universal. Aí, tipo, tanto a Illumination quanto a DreamWorks são desse mesmo conglomerado.
Bem, assistam, bom filme, simples, não vai esperar que você vai ver, ai meu Deus, eu quero uma obra profunda, ai sei lá o que, não, mano, é só um bom filme.
Vai ver, tá, vai ver, Perfect Blue, vai.
É, vai ver um gato tendo ataque, você vai ver um gato tendo ataque de pânico, vai ser um pouco traumatizante dependendo da pessoa.
É, tem essa questão aí.
Ah, não, ele é fofo, ele é fofo.
Ele é fofo, ele é fofo. Filme bacana, filme bonito. Mais um Cartoon Kai carequinha, né? E aí, é isso. É, continue comentando. A pessoa tá gostando desse formato, né? Até porque sai, sim, né? É. Acho que o fato
só de... Não, Lucas, é Kai, não é sai. Eu acho que você falou errado.
Nossa, sim, caralho,
meu Deus do céu, hoje vocês estão demais, irmão. Porra.
Porra, mano. A minha piada não entrou no cast, velho.
Uai, você não gravou, não? Pra postar de...
Não, mas é eu que decido se entra ou não, né? Eu tenho vergonha das coisas.
Ah, cara, abraça seu otário interior,
mas,
mano.
Mas, ó, Cartoon Kai, comente.
Pra seguir isso aí, foi longe demais, hein?
É, exato. Tem que
virou pai, né?
Comente aí o que você achou. Inclusive, a gente tá aceitando recomendações de fralda, o Krav que pediu, tá?
Uhum. Ele falou que Pampers tá caro.
Tá caro, e ele tá perguntando se tem umas alternativas, tá, gente? Manda aí nos comentários. Te agradece muito, Gato de Botas, é isso aí.
Enfia a criança na natureza.
E... Meu Deus do céu, eu esperava coisa pior. Não, termina o cast, por favor, pelo amor de Deus. Não vai vir uma merda, não, vai vir uma merda.
A jugar con mi comida. You ruining this for me. I came here for an arrogant little legend who thought he was immortal. But I don't see him anymore. Live your life, Blessing Boots. Live it well. You know we will meet again, right?
Sí, hasta la muerte.
Muito obrigado por ter escutado a mais esse podcast. Mas antes de ir, nós gostaríamos de te convidar a entrar em contato com a gente, seja para deixar um comentário, um feedback, uma opinião ou até mesmo um contato profissional. Você pode fazer isso pelo nosso site, catum.com.br. Lá você pode comentar diretamente no post desse programa, assim como encontrar nossas informações de contato, tanto do Catum quanto da nossa equipe. Para nos encontrar nas redes sociais, basta pesquisar Catum Podcast ou @catumpodcast. Estaremos em todas as redes sociais com esse nome. E você também pode mandar um e-mail para podcast@catum.com.br. Fica também o nosso convite para você se juntar ao nosso grupo do Telegram. Lá nós temos uma comunidade muito unida e ativa. Todos os dias você vai encontrar a galera discutindo assuntos diversos e, é claro, os últimos capítulos de mangás e informações de anime, também como informações exclusivas sobre o nosso podcast. Ah, e se você está escutando pelo Spotify, a gente vai deixar uma pool onde você pode responder uma pergunta sobre esse programa, ou até usar isso de recurso para comentar sobre o podcast em si. Aproveitando a oportunidade, deixa aquela avaliação bacana para nós. Mas a gente não tá só no Spotify, não. Se você encontrou esse podcast com aquele seu colega suspeito que vende produtos sem nota fiscal, vale lembrar que nós estamos em todas as plataformas de streaming, então você pode seguir a gente na sua plataforma preferida. E se você tá pensando que o Catum é só podcast, não. Nós também temos um canal no YouTube e na Twitch, onde nós fazemos live streams e outros conteúdos em vídeo. Lembra do nome das redes sociais? Catum Podcast. Vai lá e se inscreve. Fica agora o nosso agradecimento final aos nossos parceiros, que estão junto com a gente nessa jornada. É claro, o nosso primeiro parceiro, nosso parceiro mais antigo, o MDA, o Mundo dos Animes, um podcast que lança semanalmente sobre assuntos diversos envolvendo o nosso nicho, seja animes, mangás ou temas variados. Você também vai poder escutar integrantes do Catum que fazem participações lá, assim como integrantes do MDA fazendo participações aqui. O MDA também tem seu portal, onde você vai encontrar uma variedade muito grande de notícias, informações e conteúdos diversos sobre animes, mangás e também conteúdos geeks e nerds. Outro parceiro muito importante também é a Rádio J Hero, que publica os nossos programas todas as terças-feiras às 18 horas. Como o nome já diz, ela também funciona como uma rádio. Então, no grupo do Discord, você tem uma interação muito bacana durante os programas. É sempre bom lembrar também do Papo Nerd com elas. As garotas estão toda semana fazendo conteúdos em live, seja no YouTube ou na Twitch, e é sempre bom escutar e incentivar conteúdo tão diverso como o delas lá. Entrando pro balaio de podcasts parceiros, estão os nossos amigos do Sofaverso. Você já deve ter escutado eles no nosso podcast de Gravity Falls. E é claro que você já deve ter escutado a gente lá no podcast deles. Não escutou? Por que que você não vai lá escutar? Eles também têm conteúdo sobre anime, sobre mangá, sobre séries, filmes, muito conteúdo que não é abordado no nosso nicho, então vale muito a pena. Assim como o Proibido Otakus, um take completamente diferente e que também, assim como o Katoon, briga contra o cronograma. Se você gosta de mangás e conteúdo sobre as revistas de mangás, vale muito a pena acompanhar o Analyze, que na nossa opinião, produz o melhor conteúdo sobre essas revistas aqui no Brasil. Você vai encontrar informações detalhadas sobre as revistas, sobre vendas e, é claro, uma informação se o seu novo mangá favorito provavelmente vai ser cancelado. Fica um agradecimento final aos nossos parceiros que ajudam o Katoon a seguir em frente. E, é claro, o nosso último obrigado a você que escutou até aqui. Até a próxima!
É pior que eu tava abrindo o LinkedIn procurando expansão estudantil pra que é de estágio, tá ligado?
Cara, sei lá, alguma coisa. Porra, eu vi esses dias de ela. Como é que é mesmo?
Acho que foi a mina da foto aqui.
Nossa. A Ileana, e ela tipo assim, com os 3 Ys o nome da mina, tá ligado?
Ah.
É feio, né? Mas.
É tipo assim, ela nem precisa escolher um nick pra.
Irmão,
é
feio não. Encoxar a mão no tanque, ela, velho. É arroba, o arroba dela tá sempre tá salvo pra sempre.
Eu acho que eu não teria preconceito, não, mano.
Eu também não. Pô, tipo assim, eu tinha um amigo na escola que chama Dom Silos. Você tacar esse nome no Google é o Instagram dele.
Mano, eu conheci um cara da faculdade que o nome dele é Supremo.
Caralho,
assim,
caralho, que foda.
Bom, não, mas tipo assim, o nome, ele é, se não me engano, ele é coreano. O nome dele é Su, o primeiro nome dele é Su, S-U, e o sobrenome dele é Primo, Supremo.
Mas não era sacanagem.
Ele é Sinto Pinto, né?
Eu já tava achando que ele ia ser parente do meu colega de técnico, Zeus Tritão dos Santos.
Caralho, mas na moral. Esse aí o pai do caronou, velho.
Mano, é sério, ele chama Zeus Tritão dos Santos.
Agora eu vou pesquisar o nome desse colega meu da escola e tipo, aparece o LinkedIn dele. Deixa eu ver o que ele tá fazendo ali.
O Zeus Tritão dos Santos?
Cara, Zeus Tritão. Não, é o Poseidão Centauro, né? Da Silva.
Ele trabalha na Ryzen.
Porra, ele tá bem então, mano.
Tá bom.
É uma empresa que paga bem pra caralho, mano.
É uma empresa de energia. Ele é engenheiro mecânico. Então, caralho, tá bem.
Tá bemzão.
Ele formou ano passado e já tá assim.
Caralho. Cara, ele não tá de Uber?
Surpresa. Então, viado. Caralho, Don Cílios é gente boa. Não, eu falo que ele é Don Cílios neto, né? Então, tipo, o pai dele e o vô dele chamaram Don Cílios também.